cultura e diversão.
10 horas e 3 minutos, estamos de volta com CBN Curitiba, primeira edição, desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Você ouvinte, tem dificuldade de dizer não? É, esse é o tema do espetáculo que estreia hoje em Curitiba, no palco do Teatro Guairinha. A peça, uma comédia estrelada por Adriana Biroli, atriz conhecida nacionalmente do grande público, né, da televisão, personagens icônicos em novelas, também conhecida do cinema, do teatro. Ela que é da terrinha, é curitibana, está aqui nos estúdios da CBN para conversar com a gente, com você, ouvinte. E ao lado dela, o Diogo Camargos, autor e diretor do espetáculo. Sejam muito bem-vindos, Adriana, muito bom dia.
Obrigada, obrigada por me receber. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aqui na CBN.
Diogo, bom dia para você.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Não é o nome do espetáculo. Adriana, de que forma que você aborda essa temática nos palcos, né? A gente sabe que, de pronto, que é de um jeito engraçado, afinal, uma comédia, já falei aqui na abertura da nossa entrevista, mas também faz as pessoas refletirem sobre algo que tem impacto direto na nossa saúde mental, porque é muito comum a gente, às vezes, se pega nessas situações, né? Você não consegue dizer não. Vamos sair hoje à noite, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você não quer, mas você... Por algum motivo ou outro, você não consegue dizer não. Como é que se aborda isso no palco?
É exatamente isso, porque eu acho que a função da comédia, em geral, né, primordial, é fazer refletir. Então, a gente usa situações cotidianas que, enfim, qualquer um se identifica, porque, como você disse, é um convite para sair que você não está afim de sair, ou até você não pode, porque tem compromisso cedo e, às vezes, para não desagradar o outro, você acaba cedendo, digamos assim. E a hora que você cede o outro, que você não diz não para o outro, você está dizendo não para você, né? Você está dizendo não para suas vontades. Então, quando você tem um problema de dizer não mesmo, que você não consegue o tempo todo, você vai acumulando não para si mesmo. E isso, em grande escala, né, acaba criando, sem dúvida nenhuma, um problema de saúde mental, porque é uma estafa que acontece, né? Você acaba tendo que dar conta de 500 coisas ao mesmo tempo, das quais você teoricamente não teria interesse ou não teria vontade ou não tinha como mesmo, e você vai acumulando coisas e fazendo coisas que você não queria e se machucando por dentro, de certa forma, né? Então isso pode criar, sem dúvida nenhuma, um problema mental. E não tem ninguém que saiba dizer não pra tudo. Né? A verdade é essa. Ou a gente sabe dizer não no trabalho, porque é o nosso lugar de potência, mas aí chega em casa, não sabe dizer não para os filhos, ou para o marido, para a esposa, para o companheiro, para a companheira, ou para os amigos, né? Para os amigos sempre tem esse momento, ah, vamos. Ai, você não quer ir, mas todo mundo tá indo.
Você então vai no embalo.
Vai no embalo, e quando você vê, você tá naquela roubadaça, sem saber como sair dali, o que eu vim fazer aqui. E o tempo todo, às vezes, você até quer ir embora, e você ainda nem consegue dizer não e ir embora. Você continua no lugar, participando daquela roubada, sem estar naquele lugar. Isso é uma coisa muito comum no dia a dia das pessoas, né?
Exatamente. Agora, ô Diogo, vem cá, como é que foi fazer esse texto? Como é que você decidiu traduzi-lo para o teatro, né? Quais elementos que ele utiliza?
Então, a ideia surgiu a partir de um outro espetáculo que eu escrevi, que chama Última Hora, e que é um tema super universal, que é qualquer hora pode ser a última hora de qualquer um de nós. E quando a Adriana assistiu, ela falou, eu queria fazer uma coisa assim, porque era um espetáculo que tinha muito humor, tinha tudo. E aí eu falei, vamos fazer sobre a dificuldade de dizer não, que é outra coisa que 99,99% da população mundial né, tem em algum âmbito. Então, a partir disso, a gente criou um mote que era exatamente essa personagem estar no dia do aniversário dela não querendo ir para o jantar que a família organizou. Que aí dizer não para a família já é muito difícil, né? O primeiro lugar que a gente devia ser acolhido por dizer não... Não rola também, muitas vezes, né? E a partir disso, a gente é convidado a entrar na vida dessa mulher que ela vai narrando os 18 anos de terapia que ela tá fazendo para aprender a dizer não e ainda não aprendeu. A terapia dela já é maior de idade e ela ainda não aprendeu a dizer não.
Adriana, você disse não a quantos projetos para fazer a peça não?
Nossa senhora, em primeiro lugar, assim, eu fiquei 4 anos negando todos os projetos de teatro, principalmente, que me chamaram, porque chegava para mim projetos que... Eu falava, tá, mas por que eu vou falar sobre isso? Os temas que chegavam para mim, né?
Sim.
Não é isso que eu quero falar. Eu acho que o teatro é o lugar onde o ator tem a liberdade de poder escolher primordialmente os projetos que vai fazer para poder saber aquilo que a gente quer dizer. Então foram muitos nãos até chegar na dificuldade de dizer não para eu aceitar. E eu tô sentindo que esse projeto vai longe, viu? Porque 3 meses rodando o Brasil aí e o povo não sabe dizer não. Tá todo mundo precisando dessa escola.
E a Adriana é melhor em dizer não do que a personagem dessa peça?
Ah, sem dúvida. A personagem tem mais dúvida, tem mais dificuldade do que eu. Mas é um aprendizado, né? Eu tava avaliando até a minha vida esses tempos atrás, como esse tema agora tá muito em voga na minha vida. Eu comecei a pensar muito desde quando eu era criança, como eram as coisas pra mim, como era difícil dizer não. Como eu demorei para aprender a dizer não para coisas simples, para coisas bobas, e o quanto eu me machuquei, o quanto eu deixei de poder fazer coisas porque me comprometi com outras, enfim. E hoje em dia, não sou uma sumidade, não sei dizer não para tudo, mas já estou muito melhor. Eu acho que eu estou numa escala evolutiva boa, e agora com o espetáculo, cada vez mais, porque se eu me pego hoje em dia Não dizendo não pra alguma coisa, eu já na hora paro, penso e falo, não, vou dizer não. Eu tô falando sobre isso. Eu, pelo menos, tenho que seguir a minha cartilha, digamos assim.
Mas então você está em evolução, né? Que deixou de ser uma mulher desesperada, por exemplo.
Exatamente. Deixei de ser uma mulher desesperada para ser uma mulher que está aprendendo a dizer não.
É, vamos só contextualizar. A Adriana fez sucesso com o espetáculo Manual Prático da Mulher Desesperada. Anos atrás.
Foram 10 anos de manual prático.
E aqui em Curitiba, né, rendeu o prêmio. Conta um pouquinho dessa história.
Foi um espetáculo que a gente estreou em 2006 e eu ganhei o troféu Gralha Azul, né, que é o prêmio de atuação que o Teatro Guaíra dá aqui em Curitiba, uma vez por ano. E uma curiosidade é que eu fui a mais nova, a mais jovem atriz e a primeira a ganhar por uma comédia. Acho que até hoje ainda a única a ganhar por uma comédia. Que a comédia tem esse lugar de, às vezes, pouco respeito artístico, né? Uhum. Mas eu penso o contrário. Eu acho que a comédia é a melhor forma de comunicação com o público. E eu acho que quando a gente entra através da comédia, é mais fácil fazer as pessoas pararem para refletir, quando isso é bem, bem feito. E o Manual Prático fez turnê no Brasil inteiro. Foram 10 anos de viagem, entrando em cartaz, saindo. Olha, conheci cada lugar, cada cidade. Pisei em tantos teatros que nunca tinha tido peças de teatro. Foi realmente uma experiência linda que eu pretendo repetir com não.
E, Adriana, como é que tem sido fazer arte, teatro no país hoje em dia? Esse espetáculo não, né? É um espetáculo, inclusive, com preço bem acessível. Ingressos, ouvintes, você que tem interesse, né, em conhecer a Adriana e curtir essa peça, ingressa a partir de R$50. Então, como é que tem sido esse desafio hoje?
Exatamente. Isso é uma preocupação que a gente tem muito. É, inclusive, os preços do Guaíra estão muito acima do preço que a gente está cobrando. Mas quando eu fui marcar a pauta, eu perguntei se eu poderia baixar o preço, porque eu acho fundamental que o teatro seja acessível para todo mundo. Então, a gente fez no Rio de Janeiro, em Recife, e está fazendo agora em Curitiba, em capitais. Mas o nosso foco primordial agora é viajar e levar para lugares menores onde o teatro não passa, né?
Legal.
A gente passou 4 anos muito difíceis na cultura aqui no Brasil, praticamente impossíveis. É, realmente estava... Era muito, muito raro alguém que estivesse com teatro, viajando e levando cultura pelo Brasil. Então, o nosso momento agora é realmente é viajar, ir para cidade pequena, é levar para os interiores, para onde o teatro não chega, porque o teatro tem que ser acessível. Isso é uma batalha eterna que a gente tem. Então, no Guaíra, a gente está fazendo os preços a partir de R$50 e ainda tem uma promoção para psicólogos, psicanalistas, estudantes de psiquiatria, de psicologia, que o preço é preço único de R$45, porque a gente percebeu nesses 3 meses de viagem a quantidade de psicólogos e estudantes de psicologia que vão assistir o espetáculo e depois me procuram nas redes sociais.
Mas faz divã, então, para os psicólogos?
É porque, na verdade, é muito... Apesar de ser uma comédia, do público se divertir muito, é um texto muito, muito precioso mesmo, assim. Então, muitos psicólogos entram, além de me contar as histórias, depois, quando eu tiro foto com... Todo final do espetáculo, eu tiro foto com quem quer tirar foto comigo no final, né? E eles me contam histórias e me procuram depois na rede social, pedem trechos do espetáculo para usar em sala de aula, os professores. Alguns psicólogos já entraram em contato dizendo que estão usando coisas do texto para fazer sessões com os seus pacientes. Então, é um nicho que a gente percebeu que traz muito interesse, sabe? Está sendo bem bacana essa experiência mesmo.
Estamos conversando aqui no CBN Curitiba Primeira Edição com a Adriana Biroli, atriz, e também com o Diogo Camargos, autor e diretor do espetáculo. A Adriana, que estreia nesse fim de semana no Guairinha, o espetáculo Não. Dizer não é um aprendizado. Meu pai dizia que mais vale 5 ou 10 minutos de constrangimento do que anos de arrependimento. Opinião aqui do nosso ouvinte que está acompanhando a entrevista com a Adriana e também com o Diogo.
Maravilhosa essa colocação, viu? É. Maravilhosa essa colocação.
Quem
muito
sabe
bom.
Dá até para acrescentar
esse pai
no
é um sábio.
Vai entrar um trechinho novo na peça gente.
Parabéns, Adriana Biroli, uma ótima atriz, sou muito fã. Participação aqui do nosso ouvinte final do telefone 0717. Legal. Espetáculo, então, acessível nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo. Adriana, você é curitibana, né? Como é que é a tua relação hoje com Curitiba? Você que saiu daqui há quase 20 anos, né? Quando você fechou contrato com a Globo e aí apareceu muitas e muitas vezes na telinha com personagens icônicas, mas sempre tá por aqui, né?
Olha, eu vou confessar que toda folga que eu tenho eu fujo pra Curitiba, porque eu sou uma pessoa muito apegada à família. Não sei dizer não pra eles. Mas aqui é a minha raiz, né, gente? A gente sai do lugar, mas o lugar não sai da gente. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu venho visitar a família, ver os amigos e curtir os meus lugarzinhos especiais aqui em Curitiba.
Daqui a pouco a Adriana vai falar um pouquinho do trabalho dela na televisão também, mas eu queria ouvir do Diogo, que veio de uma montagem de O Casamento, um texto denso do Nelson Rodrigues, né, com o grupo Fudidos e Privilegiados, uma homenagem ao Antônio Abujam, diretor e senador que morreu há alguns anos. Aí você vem dessa montagem mais séria, digamos assim, para trabalhar na comédia com a Adriana Biroli, e a comédia não é um pouco traiçoeira, porque a resposta é imediata, né? Você tenta uma frase, tenta uma tirada, e se o público não ri, não dá um desespero?
Dá, não, mas o humor, ele é matemático, né? Ele é muito... A Dani Barros também faz parte dos Fudidos Privilegiados. Eu fiz um outro espetáculo com ela que chamava As Conchambranças de Quaderna, e que a gente tinha cenas diretas, e era uma cena muito hilária. E a Dani Barros, ela é muito premiada, e ela é clown também. E aí a gente saía de cena e ela falava assim: o que que você fez de errado hoje que não funcionou a piada? Eu falei: não, eu não fiz nada de errado, é que a plateia hoje tá meio seca. Ela não existe plateia tá seca. O humor é matemática, tem que funcionar. E isso pra mim foi uma aula, eu trabalhei isso faz 15 anos, e desde aquilo eu coloco, né, a gente faz isso, lembrar o casamento, assim, a montagem era bem densa, mas os Fudidos, eles têm muito humor, né?
Sim.
Eles trabalham temas muito
pesados.
Fortes e pesados, mas de uma maneira muito leve. Então, assim, a minha escola sempre foi um pouco de humor. E foi legal que a gente fez espetáculo no interior de Minas, e tinha uma tia minha lá, que ela é assessora e tal, eu tava lá junto, ela falou: a gente aprende as coisas pelo amor ou pela dor, né? Agora a gente tá aprendendo pelo humor. E aí essa frase marcou tanto, foi igual a frase da nossa ouvinte aí que ela mandou, maravilhosa, o sábio pai, que é uma coisa que guia a gente agora. Eu acho que quando você se abre pra rir, você se abre pra tudo que a pessoa tá dizendo, né? O ator tá dizendo. Então, o humor com certeza é uma ferramenta muito importante, até para o aprendizado, né?
Nessa do humor matemático, não sei se você conhece a história, o Mazzaropi, quando atuava na Vera Cruz, ele não era produtor dos filmes dele no início, ele trabalhava para a companhia Vera Cruz. Então, às vezes, ele tinha uns perrengues com os diretores, porque ele falava, o outro ator, a outra atriz falava alguma coisa, e o diretor: não, tem que ser mais rápido. Daí o Mazzaropi respondia: não, tem que ter a pausa para esperar o público rir. Que ele já calculava o tempo da reação do espectador no cinema.
Olha,
então
aí,
ele tinha esse cálculo que você está falando, essa coisa matemática.
É fundamental.
É o timing do humor, né?
O timing do humor, porque se você faz uma piada enquanto a pessoa está rindo, ela perde a piada seguinte, ou ela vai parando de rir
para poder prestar
atenção.
Para poder
ouvir o que vem a seguir. Então, essa respiração, ela é muito importante, é matemática.
Agora tem uma coisa com relação à comédia também. É o seguinte, quando a comédia pela comédia, enfim, uma palhaçada, um texto que não diz nada, é só palavrão, puxando piada, essa coisa que não tem assunto, digamos assim, que raso. Não tem... O que é raso é um problema se não tem riso, porque você tá falando nada. Então, sim, se a pessoa não ri, não tem sentido. É. Quando a gente tá falando alguma coisa, como o não, que diz alguma coisa, que tem o que você refletir, tem o que você pensar, mesmo que a plateia não ria, tá cumprindo sua função. Então, a gente repara que também, assim, apesar de ser uma matemática, cada público é um público. Cada lugar do país tem uma cultura diferente. Algumas coisas que funcionam em Curitiba, porque o público tem uma temperatura X, não funciona no Rio de Janeiro, porque é outra temperatura. E algumas coisas funcionam lá que não funcionam aqui. E também, isso não tem problema quando você tem um respaldo de um bom texto. Porque, às vezes, é uma piada, mas é para refletir. Algumas pessoas riram, outras pessoas só pararam para pensar. Por quê? Porque elas se identificaram, às vezes. Às vezes, ao invés de rir, ela parou para pensar e falou, meu Deus, sou eu. E daí, nisso, ela não conseguiu rir. Então, tem um pouco disso que a gente consegue, de cima do palco, olha que horror, a gente consegue reparar tudo isso, tá?
Agora,
eu consigo ver no palco as pessoas, tipo, se identificando, parando pra pensar nelas mesmas, e às vezes até se cutucando. Ó você ali, ó você lá.
Agora, vocês já receberam algum feedback após alguma apresentação em alguma cidade aqui do Brasil, de pessoas que conseguiram dizer não a partir do espetáculo, pararam pra refletir e conseguiram mudar isso em si?
Já, isso acontece muito pelas redes sociais, né, que a gente tem o Instagram da peça, que é Espetáculo Não, ou no meu Instagram também, Adriana Biroli, muita gente entra pra falar, contar histórias de, depois que eu assisti o espetáculo, aconteceu uma situação X, eu fui lá e disse não.
Tive coragem, falei
exatamente,
não.
Desabafos mesmo, assim, acho muito interessante, adoro ouvir essas coisas, porque dá um estímulo pra gente ver que o que a gente tá dizendo tá tendo um reflexo nas pessoas, né?
Sim. Agora, Adriana, você citou há pouco a família. Esse é um espetáculo, por assim dizer, de família também?
Totalmente. É meu primeiro monólogo. E quando primeiro eu encomendei esse texto com o Diogo, ele veio com o tema. Eu e o Diogo temos uma relação de 10 anos de amizade, muita confiança e admiração mútua. Então, por isso eu resolvi trabalhar com ele, pedi para ele escrever o texto, pelo talento dele. Guardem esse nome, tá? Um grande nome da dramaturgia brasileira contemporânea. E aí eu pedi pra ele dirigir o espetáculo também. Quando ele veio com o texto pronto, eu falei, amigo, você vai ter que dirigir, porque é teu, tá no teu tipo isso, pelo amor de Deus, dirige. Daí ele topou dirigir. E aí eu queria estar com... Como eu sei que esse espetáculo vai durar 10 anos ainda, eu queria estar com pessoas que eu tivesse carinho, me fazendo companhia. Então, o meu irmão é músico há muitos anos aqui em Curitiba, que é o Carlito Biroli. E eu convidei ele pra fazer trilha sonora. A gente nunca tinha trabalhado juntos, apesar de dois artistas. E aí ele topou também, foi super bacana trabalhar. E a minha irmã é estilista, e a Letícia Biroli, e eu convidei ela para fazer o figurino do espetáculo. Então é uma peça totalmente em família. E dentro do espetáculo tem algumas participações afetivas que a gente fala, que são mensagens de celular que ela recebe, essas coisas. Então eu chamei pessoas que eu tenho muito carinho para me acompanharem em cena. Então tem a Maria Joana, que é uma puta atriz, que é minha amigona. Tem a minha irmã fazendo participação. Tem o meu noivo fazendo o papel de meu namorado. Então, tudo a Dida Camero.
Tá, então, ele foi rebaixado, então, na peça.
Foi rebaixado.
Na peça ele tá rebaixado, mas o que importa é não ser rebaixado na vida, né? Então, a gente... Eu tenho essas participações afetivas que eu falei pro Diogo. Poxa, eu vou ter que contracenar com essas pessoas, apesar delas não estarem comigo fisicamente, por muito tempo. Então, eu quero que sejam pessoas que me deixem com carinho, que na hora que eu recebo essas mensagens eu tenho uma afetividade por elas.
Legal.
Só para fechar, de televisão, qual o trabalho que você acha que mais marcou ou que as pessoas lembram mais de você, que deixou mais saudades?
Ai, meu Deus. Cada dia que você me perguntava, eu te respondia uma coisa diferente. Tá,
então
tá?
Hoje, sexta-feira,
hoje eu vou responder,
agosto.
Dia 11 de agosto, que foi a Isabel de Viver a Vida, porque foi o primeiro trabalho que me apresentou ao grande público. E foi um trabalho realmente muito icônico. Foi um trabalho onde o papel era uma coisa muito pequena, era um papel muito pequeno e que se desenvolveu ao longo da novela. Então ganhou um espaço enorme, começou a passear por todos os cenários e culminou aí ganhando todos os prêmios de revelação do ano. Então eu acho que por tudo isso é um trabalho que... E as pessoas até hoje falam dele, sem dúvida nenhuma. Então, por tudo isso, inclusive da cena que eu apanho pelada, que ninguém esquece. Então, é um trabalho que realmente foi muito marcante na televisão para mim.
Gente, vamos lá então deixar o convite para quem está ouvindo essa entrevista tão gostosa aqui na CBN. Diogo, Adriana, por que as pessoas precisam ir ao Guairinha para assistir esse espetáculo hoje, amanhã ou domingo?
Vão lá assistir. Primeiro lugar para se divertir, que a gente quer sair de casa, é para se divertir, é para dar gargalhada, para se distrair, esquecer dos problemas. Mas vá assistir o Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não, para pensar um pouquinho em você também, para aprender um pouquinho a dizer não, que todo mundo precisa aprender. E a gente vai estar lá sexta, sábado, domingo, hoje estreia 21 horas, amanhã sábado às 20 horas, domingo, Dia dos Pais, quem ainda não comprou presente.
Super
olha
presente,
olha a oportunidade,
hein?
Né, Di?
Com certeza.
Com certeza. 19 horas no domingo, dá tempo de almoçar com o papai, ainda lá para assistir o espetáculo. E a gente está com os ingressos à venda lá na bilheteria do teatro, que, se eu não me engano, abre às 14 horas, ou no deubalada.com. Agora fica a dúvida, fica a pergunta para vocês. Você sabe dizer não? Mas será que sabe mesmo? Então a gente vai conferir lá no teatro, que eu e o Diogo estamos esperando por vocês lá.
Vamos lá, vocês não vão se arrepender.
Com certeza não!
Adriana Miroli, um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por essa entrevista. Sucesso! Não vou falar aquele termo que a gente costuma usar aqui, enfim, porque não é apropriado para o rádio. Começa com M para vocês. Muita M hoje, amanhã e domingo também. Prazer.
Obrigada, gente. Obrigado por receberem a gente. Espero vocês lá para assistir o espetáculo. Depois quero saber se vocês aprenderam alguma coisa também.
Foi um prazer. Obrigadíssimo. Aguardando todo mundo lá no teatro.
E um beijão para todo mundo que estava ouvindo a gente, né, gente? Espero vocês lá no teatro.
Vamos dizer sim ou não da Adriana Biori.
Exato.
E do Diogo Camargo.
Agora não é hora de dizer não, né?
10h24.